E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Oi galera, quanto tempo? Semana retrasada, que foi a semana do feriado de 7 de setembro, eu decidi não fazer nada, né? Seria muita negligência da minha parte gravar dois programas sobre cansaço, sobre muito trabalho e ter a possibilidade de ter um feriadão e não aproveitá-lo. Eu decidi que eu não queria nada que demandasse muito tempo e nada que tivesse horário marcado. Eu queria viver minha vida sem hora marcada. A única coisa que eu fiz foi marcar hora para ir no para cortar o cabelo. E depois disso, nada mais. Deixei a vida levar. Foi ótimo, porque também parece que eu adivinhei, porque essa semana, quer dizer, semana passada, foi uma semana em que o trabalho quase arrancou meu couro. Hoje, como vocês estão vendo, estamos somente em áudio, porque eu estou destruído, eu estou completamente sem carisma para aparecer. Como eu estou gravando esse programa no domingo, normalmente eu gravo ele na semana, mas a semana foi extremamente exaustiva, então eu tirei esse tempinho no domingo e hoje, devido a muitas coisas, eu estou completamente destruído, minha cara está péssima, então eu achei que ninguém merecia ver a minha cara destruída, sofrida, tristosa. Mas é isso, tá? Eu queria falar um pouco rapidamente sobre uma parada que eu estava pensando essas últimas semanas. Eu sou uma pessoa muito musical. Eu comecei a cantar na igreja quando eu tinha exatamente 15 anos de idade. Eu não cantava antes, ou seja, eu comecei a cantar e o canto sempre esteve atrelado à minha vida na igreja. Pra quem não sabe, eu fui evangélico durante 10 anos da minha vida. E eu comecei a cantar na igreja como grandes divas da música, não é mesmo? A grande diferença é que eu não me tornei uma diva, né? Não me tornei uma diva, não me tornei um cantor, não me tornei nada, não componho, eu parei de cantar há muitos anos, sinto falta disso, mas daí também é isso, né? A vida acontece, ela vai embora. Mas isso tem a ver também com o que eu vou falar hoje nesse episódio aqui, que tá viajado também. Eu sinto falta de cantar e tal, enfim, quem anda comigo sabe, quando eu morava em outra cidade eu cheguei a ensaiar a possibilidade de montar uma banda e, enfim. Mas daí, semana passada, né, eu lutando em prol da minha criatividade, porque eu precisava escrever muita coisa mesmo, e essa muita coisa, ela tinha que ter uma pegada mais de perfil, abordando a vida dos entrevistados, processos criativos. E eu, no meu processo criativo, falando sobre o processo criativo de outras pessoas, de profissionais. E daí eu decidi que, no decorrer da semana, decorrer da minha escrita frenética, maluca, caótica, apocalíptica, eu então decidi criar um mini método. Como eu ia entrevistar pessoas que também fazem música, que são da música, eu fiquei pensando, eu vou escrever o texto sobre essa pessoa e vou colocar uma playlist que na minha cabeça se pareça com esse entrevistado. Normalmente quando eu escrevo, quando eu tô começando a escrever ou quando eu tô na redação e tá muito caótico, eu costumo ouvir música para escrever. Aí eu pensei, então, eu vou substituir a música as músicas que eu coloco quando eu gosto de escrever. Pera, as músicas que eu gosto quando eu vou escrever. Mas eu gosto de escrever também. Ficou confuso. Eu gosto de escrever e daí eu gosto de botar a música que eu gosto pra escrever. Enfim, né? Completamente avoado. E daí, então, eu fiquei procurando, né? As pessoas, os entrevistados que tinham música gravada, eles foram o som das matérias que eu escrevi sobre eles. Sei lá, coisa de gente doida que eu tentei me conectar com a pessoa. Mas assim, eu gostei super do processo. Gostei, achei um processo muito interessante que eu nunca tinha feito. E de certa forma eu atrelei a música ao meu trabalho que não tem a ver com música, né? E por ser uma pessoa musical, por ter vivido esse processo essa semana, eu fiquei pensando: ah, e se a gente incluísse aqui, de vez em quando, volta e meia, quando me surgir esse negócio, quando uma música saltar os meus ouvidos, saltar os ouvidos é ótimo. Eu queria incluir um pouquinho de música aqui nesse caldo nosso de toda semana, de todo 15 dias, de todos os 15 dias, toda quinzena. Eu estou completamente perdido no português hoje, mas é isso. Eu queria contar uma coisa para vocês. Eis que há uns 2 meses eu estava na busca de sempre, na minha busca corriqueira por músicas novas e que façam parte aí do meu dia, porque eu ouço muita música de fato. Isso aqui cabe uma pequena reflexão. É incrível como esse negócio de música digital, de você pagar um serviço, você controlar o que você está ouvindo, pelo menos para mim, me faz enjoar muito rápido e muito fácil das músicas, porque eu ouço-as até elas se esgotarem. Um exemplo disso recente foi o álbum mais recente da Isa, maravilhosa, que eu amei, me apaixonei por aquele álbum. E eu ouvia exaustivamente aquele álbum, sei lá, por uma semana, direto. Era a única coisa que eu ouvia, para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, para malhar. E obviamente que nesse curto espaço de tempo, eu meio que já não consigo ouvir mais nenhuma música daquele álbum. Tá aí, né, gente? É triste esse negócio. Porque quando eu, aqui no meu tempo de adolescente, você tinha poucas opiões. Eu lembro, família pobre. Nas nossas mudanças todas de cidade, não sei o que, da minha família, a gente passou muito tempo, por exemplo, sem toca CD, tá, meu querido? A gente ouvia rádio e eu gravava as músicas que eu gostava no rádio, sem começo, né? Porque é sempre assim, sem o finalzinho, porque eu entrava uma vinheta, um jingle. Eu gravava em fita cassete para poder ficar repetindo e ouvindo as músicas que eu queria. Então, demandava um esforço absurdo. Não era desbloquear o celular, abrir um Spotify, colocar a música que você quer e ficar ouvindo de boa. Tá? Então, assim, era 100% outra relação com a música, outra relação com o tempo, enfim. Mas daí eu tava nessa busca, procurando, procurando, procurando. E eu não sei o que aconteceu, menino. Acho que foi. Eu tava ouvindo MPB, daí acho que foi no aleatório, não sei. Bum. De repente me apareceu uma música antiga, menino, do Paulinho Mosca. Quem lembra do Paulinho Mosca? Eu acho que ele é o. Não sei, eu tô com medo de falar besteira, mas eu não fiz essa pesquisa. Eu lembro de outras músicas do Paulinho Mosca, mas eu tô com medo de citar e não ser dele. Mas eu acho que ele é daquele da lenha, não é? Não é ele da lenha? Não sei, gente. Me perdoa se não for. Mas daí a música que apareceu para mim foi a música, aquela música Último Dia. Alguém lembra dessa? Eu não lembrava e desde então ela está nas minhas playlists do dia a dia. Faz, há 2 meses, volta e meia aqui, ó, eu vou nela para ouvir ela de novo. E peraí, deixa eu abrir aqui o site aqui da letra. E daí ela fala. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Não vou ficar cantando, né? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Vamos prestar atenção nisso aqui, por favor. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia? Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Aí ele continua, corria, você correria para um shopping center ou você ia para academia? Para se esquecer que não dá tempo mais para o tempo que você se perdia. Que letra? Que letra, meus amigos? Eu não lembrava dessa música. E eu não sei o que que rolou, porque ela entrou na minha mente de um jeito que eu acho que eu tava com saudade de música que me fizesse parar e mergulhar, sabe, numa espiral de pensamentos. E eu fiquei, mas o que que eu faria se restasse um dia? E assim, desde então eu estou com essa pergunta ecoando na minha mente. O que que eu faria se restasse um dia? Marquei, vamos deixar claro também. Que isso aqui não tem nada a ver com um papo de, sabe, positividade, de viver cada minuto como se fosse o último, único. Eu acho isso uma grande falácia. Que, assim, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, por mais gosto que eu tenha pela vida, eu sou 100% engolido pela rotina, pelo trabalho, pela necessidade, aí pela alimentação que tem que ser regrada, pela academia quando eu não vou dar uma sofrida porque eu fico me sentindo culpado porque eu não fui. É um sentimento de culpa que tá. Aí se você come um negócio que você gosta, mas que não tá na dieta, você fica culpado. Então, assim, por mais gosto que eu tenha de estar vivo e estar experimentando a vida, de estar vivendo coisas, eu particularmente sou engolido completamente pelas complexidades que é estar vivo. Então, eu particularmente, repetindo, essa não é, eu não tô aqui cagando regra, eu não acredito muito nessa coisa de que a vida precisa ser vivida como se esse momento fosse o último momento e que isso é incrível e que isso é lindo e que, sabe assim, eu acho que a vida não precisa, eu acho que na real nem tem como a gente viver desse jeito. Fechado aqui mais um parêntese. De fato, eu fiquei me perguntando o que que eu faria se me restasse esse único dia. Hoje, por exemplo, que eu tô cheio de questão aqui sobre muita coisa, sabe assim? E você, o que que você faria? Eu fico reflexivo porque eu tenho a impressão que não sei, talvez eu seja um ser humano problemático, talvez seja coisa da astrologia, talvez seja coisa de Libra que gosta de ficar ponderando tudo, pelo menos de acordo com a astrologia. Sei lá, eu tenho a impressão infeliz, a infeliz impressão que eu provavelmente ficaria o dia todo pensando no que eu ia fazer do meu último dia, o que valeria a pena fazer nesse último dia, sabe assim? Eu acho, não sei. Porque também, sei lá, vai que rolar. Será que aconteceria de surgir um senso absurdo de urgência e aí seria acionado o meu botão interno, que eu nem sei se tenho, porque até hoje nunca vivi, o botão de viciado em viver, assim, sabe? De sair fazendo loucuras pela rua, fazendo tudo que der na telha, não sei. Acontecendo o que acontecer, não deixa de colocar, pelo menos para mim, muita coisa em perspectiva. Será que a vida é de fato inteiramente uma questão de perspectiva? Eu fico me perguntando sobre isso. Se é a gente que tem que ajustar o nosso foco para a vida ficar um pouquinho melhor ou um pouquinho diferente. Ou será que esse é um papo muito fora da realidade? E é muito legal falar de perspectiva quando você tem um teto e comida no prato, sabe? De qualquer forma, me fala aí, meu amor, o que que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz aí o que você faria. Você andava pelado na chuva, corria no meio da rua, porque é isso que diz a música. Entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Se bem que aí tem gente que vai. Me conta o que é que você faria, me conta se a vida é uma questão de perspectiva, me ajuda a decifrar esse grande mistério que é a vida. Que ninguém conseguiu, né? Filosofia toda construída ao redor disso, mas eu tô tentando aqui com um podcast de, sei lá, 15 minutos, tentando desvendar isso. O que é que você faria? É isso, tá? Me conta. Beijo, até mais, volto depois.